ligado aqui na Central 3. Começa mais um Próxima Parada. E hoje ao meu lado estou aqui com o Rafael Carneiro, que está substituindo aí nosso Leandro Begossi, que teve aí alguns compromissos de última hora. E, Rafa, como é que você está? Pronto aí para essa próxima parada?
Olha, eu estou pronto, Paulo, mas só que o Leandro só me coloca enrascada, né? É a segunda vez que ele falta o programa, ele não pode vir, e aí me coloca aqui na função de locutor, mas eu vou tentar chegar ao nível dele, né, de locução do Leandro. Vamos ver, né? Vamos ver se dá certo.
Eu vou te falar, Rafa, é que o Leandro, ele abriu mão de hoje, porque ele soube que hoje é dia do samba e viu sua postagem tão comovente que decidiu de prestar essa homenagem com você participando desse programa.
Eu fico grato, porque o samba completa 100 anos hoje, desde a primeira gravação, que o Leandro então tenha ido aproveitar. Se ele foi pro samba, tá perdoado.
Bom, e no programa de hoje, Rafa, a gente vai debater a imprensa. Vamos falar um pouco sobre os termos que são utilizados no noticiário da Grande São Paulo, sobre as notícias da mídia, e para isso a gente tem um convidado muito especial hoje.
É verdade, a gente trouxe aqui para o estúdio o Lucas Veloso, ele que é um busman do Mural, né, da agência Mural, e ele está, a gente pode dizer que é uma campanha, né, Paulo, para que a imprensa use da maneira correta o termo carente. Né? E o Lucas vai explicar um pouquinho pra gente como é que ele tem feito esse trabalho e qual que é o problema com o termo carente, né?
Exatamente.
Por que que ele tem feito isso?
Né? E como esse termo, às vezes, é utilizado de uma forma estereotipada. Então, Lucas, obrigado pela participação. Conta um pouquinho sobre seu trabalho na Agência Mural.
Boa noite, obrigado pelo convite. O meu trabalho se baseia, basicamente, na verdade, eu envio e-mails para os veículos de comunicação que utilizam a palavra carente nas suas matérias, nos seus textos. Isso, o trabalho eu não faço sozinho, eu faço com a rede de muralistas que fazem parte da Agência Mural. Então a gente mapeia diariamente as notícias da Grande São Paulo e a gente vai pegando, vai filtrando as matérias, os textos que surgem essa palavra. Depois o processo é o envio de um e-mail pro responsável, pro editor, quando tem, ou pro próprio repórter, pro veículo que produziu essa matéria, esse texto, falando sobre esse termo, a problematização do termo e uma sugestão de mudança.
E, Lucas, o que tem de problema na palavra carente, né? Até é importante a gente explicar. Quando a gente começou a perceber que essa palavra ela é usada de forma indiscriminada para tratar dos bairros, né? Como é utilizada, né, essa palavra nos noticiários?
Então, a palavra é um sinônimo, a gente percebe que é um sinônimo para tratar gente pobre, gente que mora nas periferias. E isso que tem sido para a gente o drama. Porque é uma palavra que, na verdade, não é sinônimo, mas é usada para tratar essa população que vive nesses rincões da cidade. E quando a gente diz carente, é um termo que precisa de um complemento, precisa ser complementar de alguma forma. Então, por exemplo, se a gente se refere a uma população de Guaianazes, por exemplo, que é o bairro onde eu moro, é carente do quê? Porque ninguém é carente de tudo. Então a gente parte desse pressuposto. Então a partir disso a gente sugere nos e-mails e tudo, e é a nossa campanha, que esse termo seja complementado com alguma coisa. Então falta o quê no bairro? É carente de educação, de saúde, de escola, de hospitais. Porque carente de tudo, realmente, a gente não é.
Então, correto, aí fica um alerta para os nossos colegas da imprensa, é usar, você pode usar o termo carente, mas usar carente de alguma coisa, né? Carente, só a palavra carente, não quer dizer nada. Sim. E acaba colocando um estereótipo, não é isso, Lucas?
Exatamente, a população da periferia, das periferias, na verdade, que reclamam sempre, frequentemente, que não são ouvidas e que seus bairros sempre são tratados somente pelo lado negativo das coisas, esse termo acaba pesando e estigmatizando mais ainda essa população que não se vê representada na grande mídia, nas mídias tradicionais como um todo.
E até não é só para a imprensa, né? A gente acaba, essa palavra ela acabou sendo disseminada no dia a dia como... Você vê as crianças jogando bola num bairro, em qualquer bairro que não esteja no centro expandido da capital, e existe, olha lá, as crianças carentes. vamos ajudar as crianças carentes. E muitas vezes a gente não percebe que ali há realidades muito próximas, a de toda a cidade. Gente que está correndo atrás, gente que não é carente, que está na luta para conseguir melhorar. É carente de serviços públicos, de uma melhor qualidade de vida.
Sim, você tem toda a razão. Mas eu acho que há uma diferença. Quando um jornalista usa isso, é um peso muito diferente. Quando, e um morador ali utiliza também. O morador provavelmente tem a mesma situação financeira, social, daquelas crianças. Os filhos talvez se comportem da mesma maneira. Só que não é um sentido pejorativo. Mas quando parte de uma mídia, numa manchete, num título de um jornal, de uma revista, por exemplo, isso pega muito mais. Isso chega a muito mais pessoas e com interpretações muitas vezes errôneas. Na verdade, usar só o uso do termo carente sem o complemento já é uma forma errônea.
Eu, na hora que eu apresentei o Lucas, Paulo, eu falei que ele era um ombudsman, né? E eu não expliquei o que é essa figura no jornalismo. O ombudsman, ele é o funcionário ali do veículo, que fica de olho na cobertura do próprio veículo e dos outros veículos também. E no caso do Lucas, ele fica de olho, lógico, em tudo, mas ele tem esse olhar especial, esse termo carente, abordagem desse termo carente pelos veículos. O Lucas, eu queria te perguntar se você já viu alguma mudança nesses e-mails que você tem mandado, algum editor já pediu desculpa, por exemplo, ou já mudou o texto, enfim... Você já está um tempo fazendo nessa função, fazendo esse trabalho. Você já viu alguma mudança?
Sim, então eu estou há 9 meses nessa mudança. E no meu controle, hoje eu dei uma olhada, eu já mandei 500 e-mails ao todo, 500 comunicações desse termo. E poucos são o retorno para mim sobre isso tem sido pouco. Mas bem significativos. Efetivamente, até hoje, houveram cinco mudanças do termo carente que apareceu em títulos. 5 aqui da Grande São Paulo mesmo, de jornais pequenos. E um do site Hype News, que eles trazem notícias de tecnologia, atualidade, sociedade, sim, comportamento. A editora me mandou respondeu com a mensagem, dizendo, pediu desculpa, disse que passaria para toda a redação esse toque. Os 10 mandamentos também, que é um dos projetos do mural, e alterou no mesmo instante a matéria. Esse é o caso, esse dos 5, acho que é o caso mais significativo de grande veículo que adotou nossa sugestão.
Você citou os 10 mandamentos, podia explicar um pouquinho o que são os 10 mandamentos?
É porque o nosso ouvinte vai pensar que os 10 mandamentos é o nome da novela da Record, não é isso?
Pensar primeiro na Bíblia, né, Rafa? Mas você, não é verdade, como um grande noveleiro...
Não, olha, eu juro que eu não sou, viu? Eu juro que eu não sou.
Admite. Então, os 10 mandamentos é um projeto do mural elaborado por alguns muralistas que traçam 10, na verdade, 10 tópicos de sugestões para melhorar a cobertura sobre a periferia. Então, traz alguns tópicos que o jornalista, no seu cotidiano, talvez não tenha tempo de refletir, de pensar. 10 tópicos rápidos de como melhorar, de como tratar, fazer uma cobertura mais isenta, mais humanizada, mais democrática, eu acho que eu poderia dizer também, sobre a periferia.
Seria diretriz, né?
Sim, exatamente.
Eu andei lendo, Lucas, inclusive, que... tem um grupo da Agência Mural que vem se utilizando desses 10 mandamentos também em algumas formações, né? Algumas conversas que eles têm feito em universidades, em colégios. Então, é um projeto que está indo além de você, né? Não é só no contato com a mídia, está indo para pessoas que não têm nada a ver com a mídia, né?
Sim, é um trabalho que está se expandindo cada vez mais. Eu acho isso importante, porque muitas vezes a gente vai corrigir de uma maneira muito especial, muito especial.
Aconselhar, né?
Aconselhar, exatamente, Paulo. Sempre com palavras. A gente vai aconselhar o jornalista que já está formado e talvez já tenha opinião formada e seus conceitos e tal, sua ideologia, seu modo de pensar. Mas quando a gente vai na universidade, para as pessoas, para os jornalistas, para os futuros jornalistas que trabalharão nessas redações, que ocuparão esses cargos, eu acho que isso é muito mais... É inovador, eu acho que é mais... A gente tem um resultado muito melhor, porque essas pessoas... já vão vir refletidas nos trabalhos que produzirão na própria faculdade e depois nos meios de comunicação que irão trabalhar.
Sim. Ô, Lucas, e quais são os principais tipos de erro que você tem visto quando é que essa palavra carente ela é usada na mídia? Quando você, qual é o principal uso dela, pelo menos, que você tem sentido nas matérias que você acompanha?
Sobretudo no fim do ano, ou quando, sei lá, uma ONG vai fazer algum projeto, alguma ação solidária num bairro e vai atender crianças. As crianças são, dos usos, 90% são referentes a crianças. Então, são organizações que vão fazer ações em algum bairro da periferia e utilizam para se referir a crianças. Então, a gente vai, a ONG tal vai atender 100 crianças num projeto.
É nessa época de Natal, né? Vamos distribuir presentes entre as crianças carentes, né?
Exatamente.
E a alternativa seria explicar que as crianças são de baixa renda ou que têm. Ou pobres mesmo, né?
Sim,
moram exatamente. Num bairro distante ou das regiões que moram, né? Não ficar buscando um termo que qualifique de forma. Você usou um termo, você fez um editorial sobre isso esses dias, né?
Sim, sim. Eu escrevi no próprio site institucional da agência um texto em que eu reflito e proponho uma discussão sobre o uso desse termo. Porque no dicionário, por exemplo, a gente não encontra o significado pobre lá quando a gente vê a palavra carente. Também nas pesquisas, nos buscadores, a gente não vê. Quando a gente coloca carente, a gente não vê pessoas pobres. Ainda bem que a gente não vê. Mas o jornalismo se usa dessa palavra para qualificar essas pessoas. E isso é o grande erro. Então, no texto, eu dou alguns exemplos do meu bairro, de algumas regiões que eu conheço ali próximos também, mostrando as potencialidades e as coisas boas que tem na periferia e que não são vistas quando esse uso do termo vai para o texto, vai para a matéria, desqualificando todas as potencialidades que existem. Então, talvez, não precisa nem substituir o termo carente e colocar um complemento, carente de educação. É só não usar também que coloca pobre, coloca muitas outras palavras que podem usar, que não são generalistas e que caberiam idealmente nos textos, nas matérias que vão se referir a essa população. O problema não é ser pobre, o problema não é ser pobre, é como a mídia nos vê.
Você fez um comentário agora da palavra pobre. Eu acho que há também o que não há com a palavra carente, esse cuidado da palavra carente, há um cuidado com o termo pobre.
É, como se ele fosse, né?
Como se ele fosse preconceituoso. É. E por isso que eu acho que muita gente não usa, prefere usar o carente. Mas que também é tão vago quanto, né? E talvez o termo pobre seja mais objetivo do que o carente. Agora, Lucas, o Ombudsman, ele também é... Ele é uma figura provocadora, né? Assim, por mais que, lógico, você não é arrogante nos e-mails que você envia, mas ele é uma figura assim, que provoca reflexões. Eu vou ser um pouco provocador agora com você. Você disse que assim, a palavra carente, né? Só repetindo aí que é legal o nosso ouvinte entender direitinho, o termo carente, só o termo ele é muito vago. O ideal é que você tenha um complemento ou não utilize nada. Eu vou perguntar para você, Lucas, você é carente do quê?
Ah, nossa, Rafa, agora foi no ponto fraco, hein? Eu sou carente... Ah, Rafa, agora você me pegou, hein?
Todos nós somos carentes, né?
Sim,
eu sou carente, por exemplo, quantas vezes eu sou carente de um título de futebol, por exemplo... Né? Todo mundo é carente. Eu acho que isso é que é legal, né, Paulo? Todo mundo é carente de alguma coisa.
Sim,
né?
E até o Rafa, que é um grande conhecedor de letras, de melodias pagodeiras e samba. O carente é exatamente isso. Quando as pessoas às vezes estão carentes, nunca é por conta de ser pobre, por conta dela morar na periferia, por conta dela jogar bola num campinho de terra.
Eu posso estar carente de amor e
exatamente.
Morar numa cobertura nos Jardins, por exemplo.
Exatamente.
E eu sou carente também, carente de amor, né? Enfim.
Mas não precisa explicar, Rafa, nesse momento.
Não é o meu caso, tá, gente? É bom deixar claro isso, que não é o caso. Estou dando só um exemplo. Mas tem algum aí que você lembra, Lucas? Conseguiu lembrar, hein?
Não, acho que eu sou muito completo, Rafa.
Você é completo. Eu vou pegar, então, ao invés de falar de você... eu vou pegar Guaianazes, que foi onde você falou que mora. O que você acha que precisa em Guaianazes? Guaianazes é carente de equipamentos esportivos, por exemplo? É carente de uma rede de saneamento básico melhor? Quais são os problemas de Guaianazes?
É só lembrando que o Lucas também é correspondente da região de Guaianazes.
Sim,
ele mora no bairro e entrou no mural para retratar um pouco sobre o bairro da Zona Leste.
Sim.
Eu queria complementar a fala anterior de vocês, que todo mundo é carente, isso eu concordo. Tem uma frase do Criolo...
Carente de alguma coisa, vamos sempre lembrar disso.
Carente de alguma coisa, sim. Tem uma frase do Criolo que eu gosto muito. Ele fala, todo mundo tem fome. Se não é de feijão e de farinha, é de amor. Então eu acho que dá a mesma coisa. Todo mundo, todos nós somos carentes de alguma coisa. Se não é de afeto, é de qualquer outra coisa. Então por isso que esse termo novamente não nos define.
Uhum.
E o meu bairro, Guaianazes, falta equipamentos públicos de educação, de saúde, sobretudo, que eu percebo, é de lazer. Um espaço para as crianças brincarem, para os idosos também. Então, acho que é isso.
Uhum. Bom, acho que a gente já pode ir encerrando, né, Paulo? Foi super bacana a entrevista com o Lucas aqui. É uma entrevista mais séria, né? Assim, a gente não trouxe um personagem como das outras vezes, mas é importantíssimo debater essa pequena palavra que provoca uma mudança enorme, né? Não só num texto, mas também na interpretação, no modo de pensar, das pessoas pensarem, né?
Sim, é importante e a gente contribui aí, tentando pensar em novos formatos ou em meios mais, mais democráticos e melhores para se tratar todas as regiões da Grande São Paulo, que também é uma das propostas do Próxima Parada, mostrar todas as regiões, mostrar as histórias diferentes que ela tem que os bairros da periferia de São Paulo têm, as cidades da Grande São Paulo, e a gente tem feito isso, mostrando que não é só a parte ruim, não é só a parte boa, e que esse termo específico não faz sentido na maioria dos casos se você não tiver um complemento, como o Lucas explicou muito bem para
a
gente.
Exatamente. Para a gente se despedir do Lucas, Paulo, Lucas, você quer deixar algum destaque, alguma consideração final, hein?
Assim, eu queria deixar, quem quiser entrar em contato comigo, no site da agência, no final do texto que eu escrevi, quem colou carentes nas periferias, tem o meu e-mail, então, quiser mandar sugestões, críticas, a gente... jornalistas e pessoas curiosas também sobre o termo, organizações, podem mandar que eu respondo e acessar o site da agência, que eu acho que aborda muito mais questões que são importantes na periferia, que a gente debate de uma forma super... Super o quê?
Aberta.
Super aberta, exatamente.
Lucas, agora vem uma pequena dúvida. Esse colou é bem no sentido de... como é que eu posso dizer? De... Nossa, agora me fugiu a palavra.
É de que está colado.
Não, mas não era nem isso, Paulo, que eu ia falar. É quem colou, no sentido de rótulo. É isso,
sim,
né?
Quem estampou, quem deu essa embalagem para a periferia.
Muito bom.
Lucas, muitíssimo obrigado pela sua participação.
Imagina, obrigado eu.
Sempre foi muito intelectual, Rafael Carneiro, né? Sim. Dando esse toque de requinte. É verdade.
É o que eu falei, né? Eu ia me esforçar para chegar aos pés do Leandro.
E eu me esforçando para chegar um dia aos pés de vocês.
Que isso, Lucas. Bom, obrigado. Obrigado pela participação. Bom, e depois desse bate-papo super legal com o Lucas, o nosso programa está chegando ao fim, né, Telarico?
É isso aí.
Ele teve os trabalhos técnicos do Leandro e a mim, a produção foi minha, de Rafael Carneiro, e a apresentação, o Leandro não estava aqui, então foi minha também, e do Paulo Telarico.
Você vê, ele guarda tudo para ele, né? É o cara que produz, o cara que apresenta. Queria agradecer mais uma vez a presença do Lucas aqui com a gente, e lembrar aí os nossos canais, você pode acompanhar os trabalhos da Agência Mural no www.agenciamural.com.br. Lá você encontra onde saem as matérias sobre os bairros da Grande São Paulo, tanto no blog Mural quanto no Medium, que é o canal de notícias da Agência Mural. Acesse também outracidade.com.br, que desde o início está aí com a gente nesse projeto, nessa parceria aí com esse programa, e central3.com.br, nosso canal de podcasts e do nosso estúdio aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima parada.